DW Noticiário.
Terça-feira, dia 26 de setembro de 2017, saúda-vos António Cascais, as notícias. Em Angola, João Lourenço toma hoje posse como novo Presidente da República. Lourenço fará o seu primeiro discurso como Presidente, mas até agora desconhecem-se o teor da sua intervenção e a estrutura e composição do novo governo. Cerca de 30 chefes de Estado e de Governo e mais de 1000 convidados estarão presentes numa cerimónia em que receberá o poder de José Eduardo dos Santos. Entre os convidados estão os presidentes do Egito, África do Sul, Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Guiné Equatorial, bem como os vice-primeiro-ministros da Índia, de Cuba e China. Na Guiné-Bissau, o Partido de Renovação Social, PRS, inicia hoje o seu 5º congresso para eleger a nova direção do partido entre 9 candidatos, dedicada ao tema Consolidação do Estado de Direito Democrático para melhor servir a Guiné-Bissau. O 5º congresso do PRS, que termina sexta-feira, será o primeiro a ser realizado sem a presença de Kumba Yalá, que fundou o partido ao lado de outros militantes em 1992, e morreu em abril de 2014. Apresentaram-se como candidatos à liderança do PRS Alberto Nambeia, atual líder do partido, Ibrahim Assori Djaló, antigo presidente do Parlamento guineense, Arthur Sanhá, antigo primeiro-ministro e ex-secretário-geral dos Renovadores, e Solane Quilim, atual ministro da Administração Territorial. Congresso partidário também em Moçambique, onde cerca de 4 mil pessoas são esperadas a partir de hoje no 11º Congresso da Frelimo, na Escola Central do Partido, nos arredores de Maputo, até domingo. O atual líder da Frelimo e Presidente da República, Filipe Nyusi, é para já o único candidato à sua própria sucessão. Entre os assuntos em cima da mesa figura a descentralização exigida pela Renamo para permitir a eleição de governadores provinciais. A elevada dívida pública, a pobreza e o emprego para a juventude, entre outros assuntos, vão ser também debatidos. A Coreia do Norte mobilizou aviões e reforçou a defesa da sua costa leste depois de os Estados Unidos terem enviado, no último final de semana, caças e bombardeiros para a região, segundo uma fonte da inteligência da Coreia do Sul. O envio de bombardeiros americanos para a região da costa leste da Coreia do Norte aconteceu depois de vários testes de mísseis de Pyongyang que fizeram disparar a tensão na península coreana. Nas Nações Unidas, o embaixador da Birmânia afirmou que não há qualquer limpeza étnica ou genocídio a decorrer contra os muçulmanos, opondo-se nos termos mais fortes aos países que usaram essas palavras para descrever a situação no estado de Rakhine. O Conselho de Segurança das Nações Unidas vai reunir-se na quinta-feira para analisar a violência na Birmânia e a crise ligada à questão da minoria muçulmana Rohingya, disseram diplomatas na segunda-feira. Na ilha de Bali, Indonésia, mais de 57 mil pessoas fugiram das zonas em torno do vulcão do Monte Agung por receio de uma erupção, informaram hoje as autoridades. Uma série de tremores vindos do vulcão, com cada vez maior frequência, indicam que o magma continua a mover-se na direção da superfície e que uma erupção é possível. As autoridades locais dizem não haver perigo imediato para os turistas, mas alguns começaram a sair da ilha, já que uma erupção vai obrigar ao encerramento do aeroporto. Foram as notícias, o Jornal da Manhã, já a seguir.
DW Jornal da Manhã.
Em foco neste jornal, São Tomé e Príncipe luta contra o paludismo. Os parceiros africanos da Coreia do Norte e ainda o rescaldo das eleições aqui na Alemanha, as expectativas africanas. DW, Jornal da Manhã, 26 de setembro de 2017. Vamos começar em São Tomé e Príncipe, onde está em curso o 13º ciclo de pulverização interdomiciliar de combate à malária. 154 agentes de saúde participam na campanha que começa cedo, às 6 horas da manhã. Ramosel Graça acompanhou no terreno o combate à doença que as autoridades querem ver erradicada até 2025.
Equipa 8, equipa 3, equipa 14.
Com os habituais uniformes e botas, vários homens e mulheres recebem as máquinas, medicamentos e as máscaras protetoras. A campanha de pulverização contra a malária arrancou em Água Grande, um dos distritos mais populosos do São Tomé.
Nós temos Oco da Areia, Bairro da Liberdade, Campo de Milho, que é uma zona com muito caso de paludismo. Nós temos Ganda, Pantufo, as praias, Cruz Gamboa. Acho que essas três comunidades são para uma comunidade mais afetada com casos de paludismo.
Declarações de José Rodrigues, agente supervisor que tem como missão controlar as equipas no terreno. O paludismo é um dos entraves ao desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Por isso, o sucesso desta campanha é crucial. Mas nesta primeira fase, os agentes não têm conseguido pulverizar 6 casos por dia, a meta estabelecida. Maria Jesus Trovoada, ministra da Saúde, apelou à colaboração da população no arranque oficial deste 13º ciclo de pulverização.
Ultimamente, temos verificado que tem estado a diminuir o número de pessoas que abrem as portas das suas casas para os agentes pulverizadores. Essas recusas podem trazer resultados maus, que colocam em risco todo o esforço da população e do governo. Por esse motivo, o governo pede a todos nós para abrirmos as nossas portas aos agentes de pulverização.
Desde 2003, que São Tomé e Príncipe vem travando a luta contra o paludismo, aplicando os inseticidas nas paredes interiores das casas, que matam os mosquitos anopheles, principal vetor da malária, afirma Hamilton Nascimento, coordenador do Programa Nacional de Luta contra o Paludismo.
Estamos no bom caminho. A morbilidade e a mortalidade está em declínio. Se nós formos olhar para os dados, 2012 a 2016, a incidência passou de 65,5 para 11,3. A mortalidade passou de 3,9 por 100 mil habitantes para zero.
O coordenador do Programa Nacional de Luta contra o Paludismo prevê a erradicação da doença em menos de 8 anos.
A partir de 2022 para 2025, os distritos de São Tomé vão estar a lutar para, no fundo, a interrupção da transmissão e, na Ilha do Príncipe, vamos estar a prevenir a reintrodução. Isso quer dizer que a nossa meta é, até 2025, chegarmos à eliminação do paludismo.
Há já 13 anos que o paludismo deixou de ser a principal causa de morte no país. Os programas de vigilância epidemiológica, o seguimento de doentes 24 horas e a sua investigação em 48 horas, a eliminação das larvas e a identificação dos casos autóctones e casos importados são apontados por Hamilton Nascimento como ferramentas de uma estratégia de sucesso. São Tomé e Príncipe já foi premiado por organismos internacionais como African Leader Malaria Alliance pela redução do paludismo. Ramosel Graça, de São Tomé e Príncipe, para DW.
A reportagem sobre a campanha de pulverização contra a malária em São Tomé e Príncipe. É precisamente sobre este tema que vamos lançar a nossa pergunta do dia. A malária continua a ser uma das maiores causas de morte em África. Como é no seu país?
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
Metade dos países africanos violam sanções das Nações Unidas contra a Coreia do Norte e faz até comércio de armas com o regime, segundo especialistas.
Um relatório da ONU aponta que Namíbia, Tanzânia, Uganda, Angola, Congo, Eritreia, Moçambique, Botsuana, Benin e Zimbábue violaram as sanções contra a Coreia do Norte e, por isso, são investigados. As sanções deveriam impedir o tráfico de armas e as transações econômicas com o regime. Mas a ONU afirma que Pyongyang organizou treinamento militar em Angola, no Congo e em Uganda, além de ter fornecido armas a Moçambique. Por ano, o comércio entre a África e a Coreia do Norte gera cerca de 100 milhões de dólares, segundo estatísticas do Observatório de Complexidade Econômica. O principal importador do regime comunista é a Burkina Faso. Pode parecer pouco, mas não para Pyongyang, segundo o especialista da Chatham House, Dareth Neville.
100 milhões de dólares de comércio com a África são relativamente baixos, mas é uma grande fonte de renda para a Coreia do Norte, já que é difícil para o regime ter acesso à moeda estrangeira.
Os negócios são possíveis porque a Coreia do Norte é capaz de operar através de empresas de fachada e consegue, assim, enganar as sanções, de acordo com um especialista. Em muitos países de África, há diversas obras que apresentam a assinatura da fábrica estatal de monumentos norte-coreana, como a estátua do ex-presidente Lauren Kabila no Congo ou a do líder do movimento da independência Samora Machel na capital moçambicana. A construção de monumentos e instalações militares no exterior tem gerado a empresa estatal da Coreia do Norte uma fortuna ao longo dos anos. Neville lembra que a relação entre o continente africano com um regime comunista vem do tempo da Guerra Fria, quando Pyongyang apoiava movimentos de libertação de alguns países de África contra os colonizadores.
Há ainda hoje simpatia em muitos países africanos e lembranças das relações diplomáticas e intercâmbios culturais nos anos 60, 70 e 80.
O analista defende uma maior pressão da comunidade internacional e da ONU sobre bancos e instituições financeiras para impedir o comércio com a Coreia do Norte.
Muitos países fornecem conscientemente ou sem saber serviços a empresas e pessoas próximas ao regime de Pyongyang.
Já o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe defende uma maior pressão sobre países africanos após a formalização da última rodada de sanções contra a Coreia do Norte. As novas incluem um limite de fornecimento de petróleo para o país e uma proibição de exportações têxteis. A Abe deixou claro que os estados africanos devem cumprir as exigências. No entanto, observadores duvidam de que essas palavras serão ouvidas. Para DW, Pablo Augusto Reli.
DW, a sua voz da Alemanha.
As eleições na Alemanha têm também repercussões fora da Alemanha, sobretudo na Europa, mas também no continente africano. Como é sabido, a chefe do governo, Angela Merkel, permanecerá por mais 4 anos à frente do executivo, apesar do seu partido ter perdido muitos votos. Uma vitória amarga, dizem os observadores. Mesmo assim, os conservadores da CDU conseguiram ser o partido mais votado com cerca de 33%. Em África, muitos questionam agora se Berlim continuará com força suficiente para levar a cabo iniciativas de grande envergadura de cooperação em África. No Chad, a DW registrou o depoimento de Baldal Oyantá, coordenador da Liga Chadiana dos Direitos Humanos. Penso que a reeleição da senhora Angela Merkel é para nós um mal menor, tendo em conta a ascensão abrupta do partido de extrema-direita. Pessoalmente, teria preferido que Angela Merkel tivesse tido uma margem mais confortável para formar novo governo, para poder olhar com mais energia para as questões africanas e particularmente referentes ao Chad.
Changement climatique. Nous, on aimerait bien avoir donc une position un peu différente de Angela Merkel dans son engagement en Afrique.
No Togo, o professor universitário Unak Kosivi, outra voz ouvida pela DW, lamenta o facto de Angela Merkel ter saído destas eleições de certa forma debilitada, fruto do aumento do risco de atentados terroristas, assim como do aumento do número de imigrantes económicos e requerentes de asilo político na Alemanha. O professor Unak Kosivi recomenda a Merkel dar ouvidos às reivindicações dos alemães decepcionados com as suas políticas.
Os atentados terroristas e a questão da imigração fragilizaram, infelizmente, a sua política. Se estes dossiês tivessem sido melhor geridos, ela hoje teria provavelmente uma maioria muito mais confortável.
Outro interlocutor africano da DW é Issa Choroma Bakari, porta-voz do governo dos Camarões, que espera nos próximos anos um reforço considerável das relações entre a Alemanha e o seu país. Claro que não nos podemos nem queremos imiscuir nos assuntos de política interna de outro país. Só lhe temos que agradecer e desejar-lhe muita sorte e que as nossas relações continuem a estreitar, intensificar e diversificar-se. É certo que Angela Merkel saiu debilitada das eleições de domingo. É certo também que as negociações para a formação de um novo governo de coligação vão ser complicadas e duradouras. Isso poderá adiar alguns projetos e iniciativas da Alemanha direcionados à África, nomeadamente a iniciativa lançada no quadro do G20, Compact with Africa.
DW Espaço do Ouvinte.
E juntou-se a nós a nossa colega Glória Souza para nos dar conta das respostas dos nossos ouvintes à seguinte pergunta. Como é no seu país, como estamos em termos de combate à malária?
E começo por um participante que nos escreve de Angola, nomeadamente Figueiredo Cacinda, dizendo que a malária constitui a primeira causa de morte com maior incidência nas crianças. As autoridades angolanas competentes pouco têm feito no combate a esta doença. O país tem um saneamento básico deficitário e isto potencia a reprodução de mosquitos, entre os quais o vetor da malária. Como se não bastasse, os fármacos especializados para o tratamento da doença são desviados para as farmácias particulares, onde estão a ser vendidos a preços altíssimos. Da Guiné-Bissau escreve-nos Lafo Baldé, dizendo: a malária continua a ser a maior causa de morte em África. Não sei porquê, se é por causa da chuva e higiene, mas também no meu país, a Guiné-Bissau, a doença é muito frequente. Mata muitas pessoas, seja no hospital ou em casa, porque há falta de medicamentos, de boas condições de higiene e há zonas de águas paradas, sobretudo na cidade. Chove constantemente e assim muita palha ficam contaminada e por isso muitas pessoas dormem em tendas impregnadas. Fernando Eustácio comenta o seguinte: aqui no meu país, em Angola, não existe governo que esteja interessado em erradicar a doença que mata dia e noite. De Moçambique escreve-nos Parco Azimutal Rego, dizendo: o governo tem feito um grande esforço para contribuir para a redução do índice de malária, distribuindo redes mosquiteiras, mas o problema é que a maioria usa a rede para amarrar o quintal e para a pesca. Também de Moçambique chega-nos o comentário de Carlos Vitorino Abdullah, dizendo: gostaria de deixar um desafio aos governos e aos doadores. O sistema de pulverização deveria ser aéreo, o interdomiciliário não dá efeito. Um outro assunto que tem estado a gerar muitos comentários no Facebook é o anúncio do líder da oposição em Moçambique, Afonso Lhacama, sobre um acordo com o presidente Filipe Nyusi para a futura eleição de governadores provinciais. E sobre isso temos, por exemplo, Hélio Reno Sale, de Maputo, que diz: acho que o acordo irá ser concretizado, visto que há sinais de interesse de ambas as partes envolvidas. O presidente Nyusi e o líder da Renamo, Afonso Lhacama, a recente aparição de Lhacama mostra que o líder da Renamo está cansado de ficar no mato. Estas foram apenas algumas das opiniões que nos chegaram através do Facebook. António Cascais.
Obrigado, Glória Souza. E é com os comentários dos nossos ouvintes e internautas que encerramos mais um programa da Manhã da DW. Obrigado a todos. Despede-se António Cascais em nome de todos os colegas de redação. Bom dia.